Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável.
Salve, salve, amigos da Retina Pro! Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Luciano Norar e a gente está aqui, né, fazendo lives da Retina Pro todas as quartas-feiras, às 20 horas, para trazer um pouquinho mais sobre informação de qualidade relacionada à saúde ocular, né? Para a gente fazer o que a gente mais almeja, que é fazer prevenção de cegueira. Então, essa live de hoje é uma live realmente imperdível. Então, fiquem aí, tirem suas dúvidas, porque hoje o tema vai ser bem interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre trauma ocular, né? Então, o que você deve fazer se você sofreu um trauma ocular? Então, fiquem à vontade para compartilhar suas experiências, tirar suas dúvidas, porque a gente está aqui para falar um pouquinho sobre ciência, né? Então, a gente não está aqui para falar de tratamento milagroso, vender colírio santo milagroso, que isso, infelizmente, não existe. Mas a gente está para falar aqui sobre o que a medicina, baseada em evidências, tem para nos oferecer. E assim a gente conseguir dar uma ótima saúde visual para vocês todos e assim preservarem, né? Então, antes de mais nada, não custa nada, aperte o like aí, compartilhe com os amigos, que é o mais importante, porque isso aumenta o nosso engajamento. Então, é nada mais justo, acredito, que uma contrapartida de vocês para nos ajudar a crescer esse conteúdo de qualidade. Então, vão chegando aí, deem um like, compartilhem com os amigos que a gente está chegando para mais essa live, tá? Então, para quem não me conhece, sou o Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista. Tenho formação aqui na Universidade Federal do Pará, onde a clínica Retina Pro atualmente se encontra. E tenho, fiz residência médica em oftalmologia também na Universidade Federal do Pará. E depois me especializei em cirurgia de retina e de catarata durante 3 anos no Instituto Suel Abujamra, em São Paulo. E, mas com muito orgulho que, na verdade, hoje eu represento a Retina Pro, visto a camisa desse time campeão aí que está aí para trazer conteúdo de qualidade, né, para dentro da casa de vocês, de forma inteiramente gratuita. Então, fiquem à vontade para compartilhar suas experiências e dúvidas. Vamos trazer aqui hoje um convidado muito especial, novamente, né, uma pessoa que tem uma grande vivência na área de oftalmologia, entende muito sobre o tema de hoje, sobre trauma ocular. Então, nada mais justo que convocá-lo, porque ele tem muita experiência nesse sentido. Doutor Edmundo, seja bem-vindo, amigo. Fique à vontade para se apresentar para os nossos internautas.
Opa, muito prazer em estar aqui de novo. Eu sou Edmundo Almeida, formado na Universidade Federal do Pará. Fiz meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, meu pós-doutorado em Paris, e sou professor atualmente da Universidade Federal do Pará e da Estadual do Pará. E, claro, compondo aí esse time forte aí da Retina Pro. E vamos lá, né? Vamos lá para as dúvidas. Assim, isso é um tema fascinante. Eu sempre gostei muito de trauma, né? Desde que cheguei a Belém, há 40 anos aí, sempre trabalhei com trauma. Então é sempre um desafio, né? Sempre um desafio, por isso que é bom.
Doutor Edmundo, então fale para os nossos internautas, aqueles que não estão acostumados com esse termo médico, o que é um trauma ocular?
Vamos falar de uma forma bem clara. É um baque, é uma perfuração do olho, é um acidente que traumatiza o olho de várias formas, né? Tem a forma traumática, que a gente chama de não penetrante, ou seja, não perfurou o olho, né? E tem as formas penetrantes, cujos acidentes, principalmente em crianças, faca, garfo, objetos perfurantes que perfuram o olho, né? Então, nesses perfurantes é o grande problema, né? Porque nós vamos ver no decorrer da live que mesmo o trauma não perfurante é importante, claro, a gente vai ver isso também, mas perfurante ele é mais complicado ainda porque ele, já vou dando uma dica aí, né? Ele vai ter uma complicação que é a infecção, né? Um objeto estranho que penetra no olho, leva bactérias para dentro do olho, e um dos grandes riscos é a infecção. Então, assim, eu acho que a gente tem que bater muito, sabe, Luciano, em prevenção, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, a prevenção de trauma. Né? Vou dar logo um exemplo para vocês. Certa vez eu estava saindo do meu trabalho e estava um pedreiro com uma talhadeira batendo, sem proteção. Né? Aí eu fui lá, me abaixei, disse, meu amigo, dá licença, deixa eu falar uma coisa para você. Quando ele levantou o rosto, ele olhou para mim, ele só tinha um olho, cara. Eu digo, imagina, né? Aí disse, meu amigo, você só tem um olho e você está se expondo a um fragmento desse vindo seu olho e perfurar seu olho. E como eu conhecia a empresa que estava fazendo o serviço, eu telefonei para o dono da empresa e digo, olha, está acontecendo assim, passado, conversei com o teu funcionário porque estava sem EPI, né? E aí ele disse, ah, doutor, é um trabalho muito grande, a gente dá, mas eles não usam, sabe? Eles vira, mexe, eles estão sem proteção. Então, uma coisa que a gente tem que bater sempre é na proteção, né, dos acidentes. Eu acho que é uma coisa muito importante.
Com certeza.
Eu tive uma vivência, desculpa estar falando muito, Luciano, mas eu acho que é importante. Eu tive uma vivência lá no Betina, de um pai que estava martelando um prego, né, esse prego voou, e foi atingir o olho da criança dele de 3 anos de idade, perfurou, a criança perdeu a visão. Então, vejam só, se tem criança olhando, a criança também tem que estar com EPI, né? Tem que estar com proteção. Né? Eu acho que é uma coisa muito importante a gente se alientar, porque às vezes a gente não esquece, né? Esquece de usar, de colocar um óculos. Né? Hoje mesmo, eu atendendo um paciente, ele me disse que levou uma bolada de tênis, mas felizmente ele estava com óculos, olha aí. Graças a Deus ele é míope, joga com óculos e felizmente não teve nenhum problema, não teve o trauma ocular. Né?
Eu concordo com o senhor, na verdade, que a gente tem que bater realmente em prevenção e, pessoal, por mais rápido que seja, por mais que seja um prego, por mais que seja terminar de ajeitar um prego, por mais que seja abrir um celular, eu tenho uma paciente que estava abrindo o celular e ela não conseguiu, ela foi virar de lado e fez assim. Quando ela fez assim, ela estava com as costas da chave de fenda virada, ela penetrou no olho.
Nossa!
Isso foi um trauma ocular também, né? Trauma ocular severo. Falando a respeito disso aí também, eu tenho uma paciente que, se duvidar, está aqui na live, que ela joga muito beach tênis. E ela, treinando com beach tênis, ela é altamente competitiva, tudo. Ela treinando beach tênis, estava jogando com um rapaz muito maior que ela, porque ela é competitiva, estava para o campeonato e tudo, e ela estava jogando próximo, treinando defesa. Ele acertou a bola de beach tennis exatamente no olho dela. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, pessoal. Então assim, e se acontecer um trauma ocular, o que, que você deve fazer? Esse é o objetivo principal da gente aqui, causar prevenção e conhecimento em você, o que você pode fazer imediatamente que você é submetido a um trauma. Doutor Edmundo, uma vez que, por exemplo, eu venho um trauma contuso, por exemplo, essa paciente que eu tive, sofreu uma bolada no olho, e aí, o que que faz? Na hora dói, incomoda, o que que o paciente pode fazer?
Na hora dói, incomoda, e muitas vezes, a maioria das vezes, baixa um pouco a visão, né? Porque dá hemorragia dentro do olho, né? Então, a medida de imediato que a gente tem que tomar é ser examinado por um oftalmologista, né? Ver que, o que que aconteceu com esse trauma, né? E um dos problemas graves é o descolamento da retina, né? Então, tem que ser feito um mapeamento de retina, enfim, tem que fazer o exame completo, até mesmo medir a visão mesmo, né? E ver o que aconteceu, né?
Que atingiu, né?
Então, é bom lembrar também que tem os traumas tipo químico, né? Também, de cair substância no olho, espirra coisa no olho, né? Queima a córnea, enfim. Também é uma coisa importante da gente estar protegido quando trabalha com esses produtos. Né? Tem um produto, Luciano, que todo mundo usa, a maioria das pessoas usa, é o cal, né? Aquele cal que passa na sarjeta aí das ruas, que pintam árvore, que não deve pintar, mas enfim, pintam um pouquinho da árvore. Né? Aquilo é um veneno para o olho. Caiu aquilo no olho. É um veneno aquilo.
Catastrófico, né?
É catastrófico. Então, já dando uma dica aí, aconteceu isso, coloca embaixo de uma torneira, um jardim, se for, e fica lavando abundantemente. Como você pensar que já lavou bastante, lave bem mais, porque é a única coisa que salva das complicações que vão acontecer decorrente do trauma químico. Tá?
Perfeito. Então, eu diria assim, que as recomendações iniciais são trauma clínico. O que você deve fazer? Primeiro, calma, não se desespere, vai doer, vai incomodar, lave abundantemente. Para prevenir isso aí, evite usar esses produtos químicos, evitem guardar junto, por exemplo, um amigo meu, um grande amigo meu de infância, recentemente colocou cola no olho dele, era uma cola que eu pensei que era Super Bonder, ele falou que era, na verdade, era uma cola de colar unha. A namorada dele deixou junto com os colírios que ele utiliza e ele pegou rápido e jogou no olho dele. Isso causou um trauma químico. Então, assim, trauma químico, imediatamente lave o olho. Trauma contuso, bateu uma bola no olho, tomou um soco, sofreu um acidente que bateu o rosto. Calma, não se desespere. Se tiver tudo fechadinho, pegue, faça. Você pode fazer imediatamente uma compressa fria com os olhos fechados sem apertar os olhos. E se for um trauma perfurante, não puxe o objeto, não saia puxando o objeto, não faça nada. Calma, feche o olho suavemente, se dirija à unidade oftalmológica mais próxima de você, para você assim ser atendido e a gente analisar qual estrutura foi danificada através desse trauma, ou químico, ou contuso, né, ou baque, ou ao trauma perfurante. Então, doutor Edmundo, quando o paciente sofre um trauma contuso, né, o que, que pode acontecer no olho? Né? Quais as estruturas principais que podem ser lesadas com esse trauma contuso, né, uma pancada?
Pois é, as duas principais, os dois principais acontecimentos é luxação do cristalino. Né? O cristalino é uma lente que nós temos dentro do olho e que ela fica suspensa, né, por uns fiozinhos chamados zônulo, né? E aí, com o trauma, ele pode luxar, pode cair lá para dentro da
cavidade. A minha paciente do Beach Tennis aconteceu isso com ela. Ela teve uma subluxação, ela inclinou um pouquinho para trás. Mas continue falando.
Outro detalhe importante também, Luciano, e esse a gente não tem o que fazer, é a midríase, né? A dilatação da pupila. Né? A pupila fica dilatada o resto da vida. Né? Então, a pessoa fica com uma intolerância ao sol, né? Quando sai no sol, sofre muito de fotofobia, né? Eu tenho um, já desencarnou, um colega meu que teve esse trauma, jogando tênis, uma bola de tênis, né? Você vê, uma bola de tênis, e ele ficou com, não teve luxação, graças a Deus, nem subluxação, não teve descolamento de retina, mas ele ficou com essa dilatação da pupila definitiva, né? Então ele andava sempre de óculos muito escuro, porque, por causa da fotofobia. E outra complicação importante é o traumatismo na retina, né? O descolamento da retina, hemorragias na retina, roturas na retina. Então, são as duas situações assim, mais graves que a gente encontra. Felizmente, esses traumas, eu gostei de você falar, Luciano, não se apavore, não se desespere, né? Porque isso aí tem jeito. É diferente de um trauma penetrante, quer dizer, perfurou o olho, que aí a gente tem que tomar medidas emergenciais, né? Porque o olho vai ficar aberto e você tem que operar de urgência. Mas os traumas mecânicos, eles vão ser primeiro estudados, o que aconteceu, e em função do que aconteceu, tratar esses acontecimentos. Quer dizer, então, tem tempo, se estiver doendo muito, pode tomar um anti-inflamatório analgésico, mas tem que ser examinado.
Imediatamente, né?
Isso.
Exatamente. Então, pessoal, se desesperar não vai ajudar nada. Eu até lembro o livro que fala sobre inteligência emocional, o nome do livro é esse, que é normal a gente ter o que a gente chama de um sequestro emocional. Toda vez que a gente está com raiva, toda vez que a gente está irado, toda vez que acontece alguma coisa grave com a gente, mas não adianta nada. Então, assim, calma, respira fundo, pensa, olha, estou vivo, está tudo bem, o outro lado está bem, o que, que eu posso fazer? Opa, doutor Luciano, doutor Edmundo falaram, compressa fria, lava bem a mão, fica tranquilo, vai ao oftalmologista, porque a gente vai tomar as medidas necessárias. Mas vamos lá, então, doutor Edmundo. Uma vez que o paciente apresente essa subluxação de cristalino, sem comprometimento da retina, e aí, qual é a situação que o paciente vai ter que ser submetido, né, para a gente tentar, se tiver essa luxação do cristalino sem comprometimento da retina, o que é que precisará ser feito para ser recuperada a visão do paciente?
Pois é, se tiver uma subluxação grande ou uma luxação completa, né, o cristalino cair para dentro do olho, ele tem que ser operado, né? Você tem que, é como se fosse uma cirurgia de catarata, só que a catarata está lá dentro. Você tem que tirar essa catarata lá de dentro por uma cirurgia chamada vitrectomia e implantar uma lente para corrigir. Normalmente, né, quando a gente opera a catarata, a gente implanta uma lente. Né? Então, nesses casos, também tem que implantar a lente. É claro que essa lente são técnicas especiais, né, porque elas não têm suporte para colocá-las, mas é o que tem que ser feito, né, cirurgia. Assim, e aí essa cirurgia, conforme eu falei há pouco, não tem que ter pressa. Por quê? Porque você tem que saber o grau da lente que você vai implantar, né? Dá para pedir exame pré-operatório, às vezes a pessoa é diabética, não está compensada, espera um pouquinho. Controla a pressão, uma coisa importante é o glaucoma pós-traumatismo, né? E às vezes fica assintomático. O cara levou uma bolada, não ligou, não afetou muito a visão, mas aí a pressão começou a subir desse olho, ele não sabe, obviamente, né? E começa a deteriorar o nervo óptico, constituindo assim um quadro de glaucoma. Né? E o glaucoma, a maioria das vezes, é assintomático, uma doença silenciosa. Já teve várias lives aqui no YouTube a respeito disso. Né? E ele leva à perda da visão. É uma doença que a gente tem que ter muito cuidado, tem que rastrear, tem que ir atrás mesmo, porque é uma doença assintomática na maioria das vezes. E deteriora a visão de uma forma irreversível. Né? Então, no trauma, nós temos, no trauma, no caso do cristalino, nós temos a cirurgia para tirar o cristalino subluxado ou luxado, o implante da lente e o controle também da pressão. É claro que antes de fazer essa cirurgia, a gente vai inspecionar a retina, ver se tem alguma lesão na retina, porque também, às vezes, ocorre concomitante da luxação e a ruptura retiniana que pode ser reparada durante essa cirurgia. O fato é que o que é importante deixar claro para os nossos internautas é que ele tem que ser muito bem examinado. Sabe? Às vezes tem sangue dentro do olho que dificulta, a gente pede ultrassom para nos guiar mais ou menos como é que está a retina, se tem luxação ou não, subluxação, porque às vezes é muito sangue que não deixa a gente ver as estruturas de dentro do olho, sabe? Então, assim, o importante é ter calma e ir ao oftalmologista.
Exatamente, porque assim, a gente vai ter solução para boa parte dos problemas, né? Existem, às vezes, comprometimentos da retina que, de verdade, são alterações de afinamento, atrofia, formação de buraco na retina, né? Um buraco de mácula, sem necessariamente causar descolamento de retina. Claro que esse tema é muito amplo, mas, assim, para boa parte dos problemas, ou até atrofia do nervo óptico, né? Então, para boa parte dos problemas, a gente acaba tendo solução, né? Se for descolamento de retina, se for a questão da luxação ou subluxação de cristalino, mas o importante é a gente conseguir fazer um reconhecimento rápido e instituir o tratamento na velocidade necessária. Às vezes, mais rápido, quando é o descolamento de retina, outras vezes, de forma um pouquinho mais controlada, pedindo exames pré-operatórios, quando é algo que a gente consiga realmente aguardar um pouco. Mas sem dúvida nenhuma que o reconhecimento rápido das alterações oculares nos propicia uma melhor prevenção de cegueira para você. Até porque, por exemplo, se você sofreu um trauma ocular e está com a pressão aumentada, você não vai ter como saber, na grande parte das vezes. Então, pessoal, a chave é, se teve o trauma ocular, procure seu oftalmologista para a gente tentar identificar qual é a área que foi afetada, se a pressão está normal, enfim. E, às vezes, você dá sorte e não apresenta nenhuma consequência. Às vezes tem alguma leve hemorragia que pode ser absorvida até pelo tempo. Então, assim, não fique preocupado, em pânico. Vá ao oftalmologista, que o especialista em retina vai conseguir saber exatamente o que fazer nesse caso. Agora, assim, teve um internauta aqui, que é o Jefferson Silveira, perguntou assim, doutor Edmundo, soro fisiológico é prejudicial para a lavagem dos olhos?
Não.
Relacionado ao trauma, doutor, o que, que o senhor prefere? Soro fisiológico, água corrente, você vê alguma vantagem?
Não, soro fisiológico, por ser uma substância estéril, ele é muito mais interessante que a água corrente, né? Eu entendo que se precisar lavar os olhos na urgência, por exemplo, que eu citei ainda agora, que é o cal, né? Esse não tem jeito, esse você tem que lavar, você não vai ter 5 litros de soro fisiológico em casa para ficar lavando o olho, né? Esse tem que ser com a água mesmo. O problema de você usar água, às vezes, é que a pessoa está com o olho perfurado e não sabe, então não é interessante também usá-la, né?
Às vezes não perfura, né? Então... Mas,
pois é, se não perfurar, ótimo, né? Porque o problema de perfurar é que quando a gente joga qualquer coisa no olho, até colírio, a gente tem uma tendência a fechar os olhos, a apertar os olhos, né? E se está perfurado, se você aperta os olhos, pode sair, o conteúdo intraocular vem para fora, estraga de uma forma irreversível, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que ter certeza que não tem perfuração. Eu diria assim, não tem perfuração, ótimo, pode lavar com o cal, no caso, que tem que lavar abundantemente com água. E se for um trauma leve, uma poeira que caiu, etc., pode lavar com soro fisiológico sem nenhum problema.
É, se você tiver soro fisiológico, ótimo. Se você não tiver soro fisiológico, evite. Muita gente pergunta se pode usar soro fisiológico para lavagem habitual dos olhos. Eu normalmente não costumo indicar, que não está relacionado ao trauma, né? Você lavar o seu olho com água, você lavar o seu olho com soro fisiológico, você, na verdade, está tirando a lágrima natural, que tem um pouquinho de muco, de gordura, que é justamente quem mais lubrifica o olho que água propriamente. Então, assim, Jefferson, se você está perguntando se faz mal lavar os olhos, a gente realmente não aconselha. Então, se você está sentindo o seu olho seco, vá no oftalmologista para ter certeza que é isso, mas uma vez que seja, você vai utilizar colírios lubrificantes, que vão ter, na verdade, uma propriedade melhor de fazer uma adequada lubrificação dos seus olhos e assim tirar o desconforto, prevenir lesões na córnea e tudo mais. Então, soro fisiológico para trauma ocular, bem-vindo para lavagem corriqueira, evitamos.
É evitar até porque, né, Luciano, a nossa própria lágrima, como você falou, além dela umedecer a córnea, dela lubrificar a córnea, ela tem substâncias fabricadas pelo nosso próprio organismo, bactericidas, né? Que eliminam bactérias que são ruins para estar na conjuntiva, por exemplo, entendeu? Então, acho que é importante isso também.
Perfeito, concordo em gênero, número e grau com o senhor. Agora vamos falar um pouquinho sobre o trauma perfurante, doutor. É um quadro dramático, eu sei que todo mundo já fica logo com aflição só de pensar nessa possibilidade. Mas calma, não necessariamente isso é o fim de tudo, tá? Então, uma vez que você bateu o olho, seja com uma flecha de brinquedo, seja com palito de dente, seja com uma chave de fenda, seja com qualquer coisa do gênero, né? Algo que é bastante comum mesmo, às vezes é fragmento de pedra, de lajota ou de alguma coisa de metal. O que, que o paciente deve fazer? Sofreu trauma, está com suspeita de que perfurou o olho, o que, que o paciente deve fazer, doutor Edmundo?
A primeira coisa é a gente pode ir com detalhes a história, né? A história nos diz muito. Até porque tem corpos estranhos, às vezes, que vão junto e ficam dentro do olho. Então, a gente tem que ter certeza que não tem corpo estranho dentro do olho, que não tem um fragmento de pedra, tem um fragmento de metal, né? Então, a gente tem que fazer ultrassom. Em metal, a gente usa o raio-x, né? Ou a ressonância magnética. Ressonância magnética, não. A tomografia computadorizada, né? Ressonância não pode usar em trauma perfurante por objeto metálico, né? Sim. Só o raio-x já diz pra gente se tem partícula metálica dentro do olho ou não. Então, é assim, elaborar muito bem a história do trauma, com o que foi, o que estava fazendo, como foi, que horas foi. Tem todo um protocolo que a gente usa para fazer isso. E às vezes, quando a gente não consegue examinar adequadamente o olho, a gente também não insiste, porque, como eu falei há pouco, o próprio apertar os olhos, se você tem uma lesão perfurante, pode extravasar o conteúdo intraocular, vir para fora, né? Então, a gente prefere, às vezes, até como já sabe que está perfurado, já sabe que vai ter que operar, não examinar muito, não manusear muito por conta de pessoas que apertam muito os olhos, né? Então, já vai para a cirurgia e, quando a anestesia, a pessoa fica impedida de fechar os olhos, né? Então, a gente pode fazer um exame mais minucioso e a cirurgia também concomitante, né? Mas eu diria assim, o importante é saber com o que, que você está... O que, que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Foi uma chave de fenda? Bom, a chave de fenda está aqui, está inteira. Então, ok, não tem, provavelmente não tem objeto estranho dentro do olho. Né? Uma coisa a lembrar também, que às vezes passa batido, é a questão de fazer medicação contra o tétano. Né? Não pode esquecer disso. Né? Então, os objetos, principalmente ferro, né? A gente tem que fazer tratamento adequado.
Eu costumo pedir para o paciente, até se possível, levar o que caiu dentro do olho do paciente, né? Porque o paciente fica desesperado. Então, assim, leve o objeto, porque aí a gente vai saber, examinar o objeto, ver o que partícula pode ter entrado no olho, enfim, a gente conseguir examinar. Mas, assim, eu diria que a primeira coisa que você deve fazer, além de não se desesperar, como eu já disse várias vezes aqui, é você pode até olhar para o seu olho, porque dá aquela aflição, você quer saber o que está acontecendo, mas não vá por curiosidade tentar remover qualquer coisa, porque às vezes aquilo ali é quem está segurando o líquido de dentro do seu olho. Então tem gente que vê aquilo ali e fica com vontade de puxar um espinho, alguma coisa, deixa aquilo ali, faça uma compressa fria ao redor, lave bem as mãos, vá imediatamente para o setor de urgência, se tiver uma clínica oftalmológica ou um hospital oftalmológico disponível na sua cidade aí, vá até o hospital oftalmológico. Caso não tenha, você vai até o serviço de urgência e peça para chamar o oftalmologista, que se tiver de plantão, ótimo. Se não tiver, se tiver um sobreaviso, também vai lhe atender de alguma forma. Mas procure não cutucar, porque às vezes o objeto que está ali é que está segurando o líquido do olho. Às vezes você tira, vaza tudo, extravasa íris, extravasa cristalino, extravasa coroide, e aí fica ainda um pouco mais complicado.
Então, o anzol é um exemplo, né? O anzol é um exemplo, né? Que a gente não deve tocar. Vem com o anzol pendurado ali, e aí a gente tem que tirar com muito cuidado, né?
Por mais aflição que você tenha, não tire, porque vai piorar.
É, exatamente.
Então, assim, pessoal, uma vez que você tem esse trauma ocular, vá no oftalmologista para a gente conseguir reconhecer qual estrutura foi afetada, né? Se você tiver sorte de só ter machucado realmente a sua córnea, a gente vai examinar exatamente, ver o que está acontecendo, remover se tiver algum objeto ali, fazer uma sutura se for necessária, se tiver um vazamento, e imediatamente iniciar a prevenção de infecção. E como o Dr. Edmundo falou no início da live, toda vez que o paciente tem um trauma perfurante, a primeira coisa que a gente fica realmente com receio é de infecção. Porque a infecção pode não somente levar a visão inteira do paciente embora, como pode também fazer o paciente ter a necessidade de remover o conteúdo do olho. Então, às vezes, o paciente, além de perder a visão, acaba perdendo também o conteúdo ocular. Então, assim, trauma ocular perfurante, a gente vai fazer logo prevenção de infecção. E se a gente identifica, como o Dr. Edmundo falou, a presença de um corpo estranho ocular, a gente tem que tentar saber de que natureza é, para aí a gente avaliar a necessidade de remoção desse corpo estranho, como é que a gente vai fazer isso aí, se formou catarata traumática, enfim, para a gente ver exatamente o que está acontecendo, né? Se eu tenho algum comentário a respeito disso, Dr. Edmundo?
Não, acho que você foi completo. Agora, eu tive uma pergunta aqui da Eleni Barbosa, se podia colocar, que é interessante. O trauma, né, que levou ao descolamento de retina, olha aí. Né? Isso. Bati forte na água com a cabeça em um parque. 2019, o ano passado, tive descolamento de retina. Pode ter sido por isso? Olha, o ano passado foi 2022, né? 2 anos depois pode ter aparecido? Pode. A gente não pode dizer nem que sim, nem que não, né? Pode sim, você pode ter feito ruptura na retina e ela ficou quietinha lá e agora descolou, quer dizer, ela levou um descolamento, né? Você teve um trauma que rompeu, fez um pequeno rasgão na retina internamente e ao longo do tempo esse rasgão foi evoluindo para descolamento de retina. Isso é possível, sim, mas não podemos afirmar que foi isso, né? E depende do exame também do outro lado, se você tem lesões predisponentes a descolamento de retina no outro olho, né? Se você tem, provavelmente você já tinha nesse que descolou, então nesse que você tem lesões predisponentes, você já vai ser submetido a uma aplicação de laser, né? Para poder evitar que tenha descolamento, enfim. Mas o que importa é que você já operou certamente e já está bem.
É, tem paciente que fala assim, doutor, mas por que que um trauma contuso, né? Um baque pode causar descolamento de retina. Mecanismo de trauma. Bater o olho pode gerar uma rasgadura já imediata. Então, se isso acontecer, a gente consegue perceber fazendo mapeamento de retina e já tratar, se necessário, caso não haja descolamento de retina, apenas através da aplicação do laser. Mas uma coisa que também pode acontecer é você sofre um trauma ocular, fica tudo bem, o médico examina você e fica tudo bem, e ao longo do tempo pode surgir um rasgo. Então, assim, não é porque você sofreu um trauma, se ele foi importante, que você vai receber, falar assim, olha, tá tudo bem, receba alta, volte daqui a um ano. Eu costumo muito acompanhar o paciente. Por que que isso pode acontecer, a formação de um rasgo tardio? Toda vez que o paciente sofre um trauma ocular, ou o paciente que coça muito o olho, que isso também é uma forma de trauma ocular, né? Aquele traumatismo crônico, acontece que há um processo inflamatório no gel do olho do paciente, que está em contato com a retina do olho do paciente, e toda vez que sofre esse trauma ocular, há uma degeneração mais rápida, mais aguda do gel do olho, que pode, ao longo do tempo, tracionar e rasgar a retina. Às vezes em um lugar, às vezes em mais de um lugar. Então, assim, dependendo da importância do trauma, a gente faz um acompanhamento não só inicial, como também a gente pede vários retornos para a gente avaliar se realmente a retina do paciente está bem. E uma coisa para você saber é o seguinte, você sofreu um trauma ocular, foi no oftalmologista, viu que estava tudo bem, mas de repente, de forma súbita, começou a apresentar aquelas mosquinhas volantes, que a gente tem várias lives falando sobre isso, né? Podem ir atrás e reconhecê-las, volte no oftalmologista. Mais importante até que isso, se você estava bem, examinou, estava tudo tranquilo, e de repente começou a ter flashes de luzes, uns raios no canto da visão, isso é mais um indicativo que você tem que voltar imediatamente no oftalmologista. E não importa se você fez o exame ontem, se você fez o exame semana passada, você se sentiu esses novos sintomas novamente, surgiram esses novos sintomas, na verdade, tanto as moscas volantes quanto os flashes de luz, imediatamente procure o especialista em retina para ele avaliar o fundo do seu olho e ver se tem necessidade de fazer laser ou não, né? Porque, como o Dr. Edmundo falou, a prevenção é a chave do negócio mesmo, né, doutor?
Luciano, eu queria lembrar uma coisa que me ocorreu agora, da oftalmia simpática, sabe? Então, que é raro, né? Mas a gente tem que lembrar dela, né?
Existe,
oftalmia simpática são traumas, penetrantes ou não, no olho, que a pessoa começa a ter depois alteração no outro olho. Provavelmente foi assim que o Braille ficou cego. Né? O Braille que criou a leitura para cegos, foi assim. Ele traumatizou um olho e depois começou a perder o outro. É muito raro isso acontecer, né? Mas a gente tem que...
Em geral, é trauma perfurante, né, doutor Dilma?
Mas o traumático também pode. Eu achava que era só o perfurante. Eu participei de um congresso agora sobre trauma ocular e realmente, depois eu fui ver a literatura... Pode ser não penetrante também, sabe? Mas é mais raro ainda, né? Os perfurantes, né? São mais frequentes, né? Então, é importante sempre lembrar aos internautas que você teve um trauma no lado, tem que vigiar sempre o outro lado. Vigiar, que eu digo o que é. Aparecer alguns sintomas, sei lá, 3, 4 meses depois começou a ter sintoma no outro olho, vai no oftalmologista, né? Porque pode ser essa doença, que é uma doença grave, mas que hoje muito bem controlada com medicamento, sabe? Então eu não posso deixar de assinalar isso, que é importante.
É, perfeito. É, toda vez que você sofreu trauma ocular, a gente vai prestar muito mais atenção no olho que sofreu trauma ocular, mas não somente ele, né? A gente tem que prestar atenção no outro olho, em geral a gente dilata as duas pupilas. Então, por exemplo, se você sofreu um trauma ocular, evite dirigindo, né? Vá de alguma forma, peça um aplicativo, vá de táxi, vá de alguma forma, vá de ônibus, vá de metrô, dependendo da sua cidade, e vá até um oftalmologista, porque provavelmente a gente vai dilatar a sua pupila para reconhecer tudo, o fundo, todas as estruturas de dentro dos seus olhos, para a gente realmente fazer um exame adequado e, assim, fazer o que a gente mais quer, né, quando a gente é oftalmologista, que é prevenir cegueira. Doutor Edmundo, a Laudinéia compartilhou algo que aconteceu com ela, né? A Laudinéia Pereira, obrigado pela sua participação, querida. Ela falou que acidentalmente pingou uma mistura de álcool com cravo da Índia no olho operado de catarata que tinha acontecido no último novembro. E foi horrível, mas ela lavou com muita água e hoje em dia ela está bem. Então, isso é algo que ela fez corretamente, né? Fez uma lavagem aí dos olhos e conseguiu prevenir isso aí. Mas espero que você tenha ido logo na próxima data seguinte, né, ao seu oftalmologista para ele reconhecer, ter certeza que não aconteceu nenhum dano maior.
É, o álcool é um trauma. É, já tive crianças com traumatismo com álcool, né? E evolui bem, evolui, normalmente evolui bem. E é curioso, olha o que aconteceu nessa participação que eu tive sobre trauma ocular. Um colega mostrou que uma criança apareceu, foi no consultório com trauma com. Ele olhava, isso aqui está um trauma corneano, não sabia o que que era, enfim. Aí, 2 semanas depois, lá veio o menino de novo com o mesmo trauma. Mais 2 semanas lá veio o menino com o mesmo trauma. Disse, não, está acontecendo alguma coisa em casa, o que é que está acontecendo? Sabe o que que era? Vocês vão rir, hein? Era o álcool gel dentro do elevador que o moleque pegava, tirava, passava no olho, entendeu?
Caramba.
Olha só, agora, olha para ele descobrir isso, né? Ele ficou em cima do moleque, até que descobriu que era o álcool dentro do elevador que ele passava no olho, entendeu? Ele borrifava e passava no olho, né? O cara quebrou a cabeça para poder descobrir isso, né? Mas assim, é uma evolução boa, por isso que ela ficou bem só com a lavagem de água, né? Graças a Deus.
Sensacional, doutor Edmundo. Então, pessoal, a gente está chegando aqui nos momentos finais da live. Eu sei que tem muita pergunta aí no chat a respeito de outros temas que não realmente trauma ocular, mas eu queria lembrá-los que aqui no nosso canal vocês podem explorar todos os nossos vídeos. A gente tem live falando só sobre descolamento de retina, sobre glaucoma, sobre catarata, sobre óleo de silicone, sobre gás, sobre lentes especiais. Sobre visão subnormal, enfim, o conteúdo que a Retina Pro disponibiliza gratuitamente, ele é muito rico mesmo. Então, assim, quando você não tiver nada para fazer, quando você estiver deitado ali em casa, coloque no YouTube, veja isso tudo aí a respeito. Você pode nos ouvir através de plataformas de podcast e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, doutor Edmundo, eu queria saber se o senhor tem alguma mensagem final, se despeça dos nossos internautas, que tudo que é bom acaba rápido.
A mensagem mais importante que eu quero deixar para os internautas hoje chama-se prevenção. Prevenção. Meus filhos, hoje já tem até oftalmologista na parada, né? Mas eles dizem, pai, a gente ficou traumatizado contigo, tudo tu olhava um perigo, tu já ia para cima. Olha, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, porque você tem que prevenir os acidentes, né? Assim, eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter conosco e com os nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos, netos, é proteger. Porque hoje, diferentemente de há tempos atrás, a visão é uma coisa muito importante. Nenhum de nós hoje dorme antes de 10 horas da noite. A gente tem celular, tem que fazer trabalho, levar trabalho para casa. É, os médicos da Retina Pro fazem laudo, às vezes à noite, que nem eu. Então, assim, é um órgão extremamente importante, extremamente importante. Então, vamos prevenir, gente, tá? Vamos, qualquer atividade que a gente for fazer com material perfurante, com substâncias que a gente nem conhece às vezes direito, como espirrar no olho, põe um óculos protetor. É barato um óculos protetor, entendeu? Você tem que fazer isso. Eu não... É uma coisa que eu divulgo o tempo todo com nossos estudantes. Mostro para ele vídeos, né? Mostro vídeos daquela maquita, né? O cara cortando e aí quebra a maquita e vem no olho do cara, só que ele estava com a proteção e cravou no olho, né? Aí ele faz assim, né? Legal, né? Agradecendo ao óculos protetor. Então, hoje a mensagem ideal, a mensagem legal que eu quero deixar para todos nós é prevenção, né? Vamos prevenir, tá bom?
Um abraço a todos. A nossa avó já dizia, prevenir é melhor que remediar. Então,
pronto.
Para não ter nenhum problema. Obrigado, mestre. É sensacional.
Um abraço a todos.
Tchau, tchau. Amigos, muito obrigado pela presença de todos, pela interação que todos estão gerando aí. Tá, só para não deixar a Sabrina aqui, está muito preocupada aqui, gostaria de saber se é comum realizar a vitrectomia e colocar óleo de silicone e pasta de silicone também, porque ela teve múltiplas cirurgias. Sim, 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 tá, Sabrina? Isso tudo é normal. É uma das coisas que a gente faz realmente para descolamento de retina mais grave ou descolamento de retina recorrente. Isso é a conduta correta, sim, falando a grosso modo, mas idealmente a gente teria que fazer uma avaliação para ter certeza, tá? Então, assim, pessoal, muito obrigado a todos pela participação de vocês, por dividirem a quarta noite de vocês aqui com a gente. Então, assim, ainda dá tempo de você curtir a nossa live, compartilhar com seus amigos, explore a nossa live, nossas lives por aí, tem muito conteúdo. Você vai fazer uma cirurgia de catarata? Procure a live sobre cirurgia de catarata, sobre pós-operatório, sobre lentes intraoculares, você vai ter muita informação para você chegar no seu médico e ter a sua segurança necessária para fazer o procedimento e escolher até a melhor opção de lente, né? Então, pessoal, saibam que a gente está aqui para somar na sua saúde ocular. Se você quer nos conhecer e é daqui de Belém, marque uma consulta aqui conosco, né, aqui do Pará. Se você é de fora, eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer o Pará, esse estado riquíssimo, né? E Belém é uma cidade histórica que tem mais de 400 anos de história, que tem uma culinária ímpar, que realmente é algo que vale a pena você vir conhecer e, por que não, passar uma consulta aqui com o Dr. Alexandre, o Dr. Renato, o Dr. Edmundo, comigo, com a Thaís, com a Isabela, com o Taurino, com esse time campeão que a gente tem. Então, amigos, é um prazer compartilhar com vocês as nossas quartas-feiras à noite e muito obrigado a todos. Semana que vem tem mais, às 20 horas, quarta-feira, pontualmente, estaremos aqui. Tchau, tchau.
Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista às nossas lives, toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.